Pergunta: e esse recurso a que vos referis é suficiente para ajustar o protegido rebelde às inspirações superiores? Ramatiz: naturalmente, estamos pressupondo um tipo psicológico para o nosso exemplo, de cujo sofrimento possais tirar ilações proveitosas para outros casos semelhantes, ou da mesma índole espiritual. No entanto, esse tipo é bem mais comum do que imaginais, e muito acovardado diante das provas retificadoras do espírito. Embora possam variar imensamente os recursos e os métodos empregados pelos guias, conforme as reações psicológicas de cada uma criatura em prova, a enfermidade ainda é a mais valiosa intervenção corretiva para coibir o abuso dos encarnados que se imaginam donos do mundo e pretendem viver completamente desligados de qualquer compromisso ou obrigação para com os seus amigos e mentores que os acompanham do mundo invisível. O corpo físico é o banco escolar onde a alma se assenta para aprender o alfabeto espiritual e proceder à sua necessária renovação interior. Desde que esse aluno despreze as oportunidades do aprendizado espiritual e prefira entregar-se ao comando das paixões animais, é muito comum a enfermidade como um efeito confrangedor das vidas passadas, assim como pode ocorrer a intervenção disciplinadora do alto, se for necessária. Para nosso exemplo anterior, aproveitamos o tipo do homem irascível, violento e intolerante, que abusa da sua organização carnal privilegiada sobre os menos agraciados de corpo ou subalternos, cuja ostensividade nociva só poderá ser corrigida quando atirado ao leito de dor e vítima de prolongada enfermidade. Posteriormente, flácido, de carnes, impotente e algemado a um corpo débil, esfrangalhado sobre um colchão incômodo, há de sentir a confrangedora humilhação de sua fragilidade humana. Perde o peso assustadoramente e a carne se descora. Os olhos fulgurantes e os lábios crispados ficam mortiços e exangues. A respiração ruidosa e imponente substitui-se por um débil fio de ar que flui dificultosamente pela boca entreaberta. Os costumeiros gritos estentóricos se transformam em breves sussurros a pedir chá e medicamentos. Desamparado da musculatura vigorosa, terá que reconhecer o valor da comunhão da família e receber-lhe o auxílio para sobreviver. Antes expulsava de sua presença até os humildes que desejavam servi-lo. Depois, abatido e exangue, beberica o remédio pelas mãos de uma criança e sorve a sopa nutritiva sob a vigilância da esposa amiga. Na melancolia do leito de sofrimento, sobrar-lhe-á tempo para avaliar os serviços que lhe prestam na hora angustiosa. Compreenderá a inutilidade do orgulho e da irascibilidade baseados no fato de possuir um corpo excessivamente acolchoado de carne. Então, a visita de um amigo, o interesse do vizinho ou a lealdade constante da esposa ser-lhe-ão acontecimentos agradáveis e aguardados com ansiedade. Os mais pequeninos favores transformam-se em dádivas do céu para o gigante de carne soterrado no leito e que não consegue sequer atender às suas próprias necessidades fisiológicas. Visitado por facultativos que lhe lavram diagnósticos sentenciosos, cercado de medicamentos famosos da farmacologia moderna, colecionando chapas radiográficas, exames complexos de laboratórios, perfurado de hipodérmicas e saturado de drágeas e comprimidos, já a perspectiva de ser um ente incurável torna-o cada vez mais acovardado. Mas que importam ao guia os diagnósticos brilhantes, as elucubrações etiológicas ou as citações clássicas do rigor médico-acadêmico, quando o que interessa é a queda do brutamontes vencido na arena da vida humana? Malgrado se louve a competência médica que lavrou um diagnóstico grave de enfarte cardíaco, a diabetes mellitus, a angina pectoris ou a disfunção cardiohepato-renal, o que realmente se torna proveitoso para o espírito ali aprisionado na carne flácida é a natureza de suas novas reflexões, que lhe devem despertar um novo entendimento sobre a verdadeira natureza humana tão frágil, assim como guiar-lhe a visão ecocêntrica para a vida real do espírito. Pergunta: não bastaria a lei de causa e efeito para cercear aqueles que podem abusar de sua personalidade humana em detrimento do próximo? Há ainda necessidade de qualquer intervenção excepcional dos seus guias? Ramatiz: repetimos, a Terra é uma escola de educação espiritual, sob a visão amiga e benfeitora dos espíritos protetores. No entanto, os irmãos das sombras, desejosos de subverter a ordem de ascensão angélica e dominar o mundo material, procuram dificultar a ação dos guias e os obrigam a empregar todos os recursos possíveis para não deixarem os seus pupilos cair sob a tentação dos maus e os manter atentos às lições proveitosas da escola carnal. Sem dúvida, o espírito deve colher no presente, pela lei de causa e efeito, os efeitos bons ou maus correspondentes às causas que semeou no passado pelo uso do livre-arbítrio. A lei do karma, então, que é lei de retificação espiritual, de ordem e disciplina cósmica, uma espécie de contabilidade que apura o deve e o haver do espírito no presente, situa cada alma no cenário próprio ou nas condições que lhe correspondem exatamente em vista do bem ou do mal que haja praticado, mas deixa-lhe a liberdade de reajustar-se à nova situação, ou piorá-la. Aquele que abusou da fortuna no passado é evidente que há de nascer e viver pobre na vida futura, a fim de aprender a valorizar a situação de quem é pobre. No entanto, gozando do seu livre-arbítrio, em vez de resignar-se à prova retificadora da pobreza, poderá tornar-se um mendigo solerte ou um indivíduo que viva de furtos vulgares, um estelionatário ou mesmo uma criatura desonestíssima e revoltada contra a sua situação kármica. É evidente que a lei do karma, neste caso, apenas leva o indivíduo à pobreza. Mas o livre-arbítrio da criatura pode aumentar o efeito retificador e levá-la a práticas ainda mais perniciosas e gravosas para o seu futuro. Quantas vezes, e para o próprio bem da criatura, o seu guia espiritual intervém, dificultando-lhe ainda mais a vida, ou enfermando-o constantemente, para evitar-lhe a materialização dos pensamentos perigosos de revolta ou descaso para com a vida espiritual. Muitas criaturas evitaram a agravação de suas situações kármicas na Terra, com prejuízos para esta e para as vidas futuras, porque seus protetores conseguiram algemá-las definitivamente a um leito de dor, ou privaram-nas dos meios econômicos que lhes permitiriam levar avante empreitadas perigosas para sua integridade espiritual.